Este ano, Pessach acontece do dia 22 ao dia 30 do mês de abril. Cada ano, falar sobre liberdade ganha novos contornos e significados. Após 6 meses de guerra, que teve início com os ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, não há como falar em liberdade sem levar em consideração todos aqueles que foram afetados, direta ou indiretamente, pelo conflito, que já vitimou milhares de pessoas. Sou doutor Quato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Queria fazer aqui um comentário que eu acho que Pessach, de todos os hagims judaicos, para mim é um dos mais importantes e mais significativos e que eu mais me identifico.
Ah, eu também faço das suas palavras as minhas. É meu hag favorito, pela possibilidade principalmente de das conexões e ressignificados que a gente pode fazer a partir dele, né? Então, também estou muito feliz de gravar aqui. E como você já sabe, eu sou Amanda Atsira, eu estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil Israel. Mas como falar de liberdade, né? A gente fala de Pessach, fala muito sobre liberdade. Como falar sobre esse tema quando mães israelenses e palestinas choram a morte de seus filhos, suas filhas? Como falar de liberdade, da liberdade celebrada em Pessach pelo povo judeu, quando ainda há civis israelenses feitos reféns em Gaza? Para refletir sobre isso com a gente, né, nada fácil esse tema, a gente convidou hoje o Moré Tel-Hotz. Ele faz parte do Rabinato da CIP, a Congregação Israelita Paulista, é historiador hebraísta e também podcaster, está em casa aqui. Tel já esteve com a gente e é um prazer te receber de novo. Tel, muito obrigada mesmo por aceitar o convite para falar com a gente, com nossos ouvintes.
Prazer é todo meu, Amanda, João. É sempre bom estar de volta aqui no estúdio com vocês.
Ah, então assim, para começar, né, talvez possa ter alguém escutando a gente que não saiba dessa conexão entre Pessach e liberdade. Queria que você começasse então contando um pouco da onde vem essa conexão. Por que a gente costuma lembrar tanto desse tema nessa festa? Por que a gente celebra isso? Conta um pouquinho para a gente.
Muito bem. As principais festas judaicas, as chamadas festas de peregrinação, festas nas quais na antiguidade os judeus iam até Jerusalém fazer os seus sacrifícios religiosos que existiam na época. Esses festivais se modificaram muito depois da queda do templo, depois que o templo deixa de existir, ganham outros caracteres. Essas festas são Pessach, Shavuot e Sukkot. Pessach, para resumir rapidinho, lembra a saída do povo hebreu do Egito, onde eram escravos e rumam à liberdade, daí toda a base da festa ser o tema da liberdade. Shavuot, celebra a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, o momento da revelação divina ao povo hebreu. Sukkot celebra, ou lembra, rememora os 40 anos pelos quais os israelitas, então, esses hebreus, ficaram vagando pelo deserto até a entrada na terra de Israel. Isso fecha o ciclo. Então, o tema, a gente está se apoiando hoje pela proximidade ao Hag, o tema de Pessach, principal é a liberdade, é esse tema da libertação dos escravos. Por que que a gente volta nesse tema? Não era só lembrar que os escravos de 3.334 anos atrás foram libertados? Ou a gente precisa continuar lembrando isso continuamente? A verdade é que o rito todo de Pessach é baseado num livro chamado Agadá, e na Agadá os rabinos disseram que todos os judeus em todas as gerações devem se sentir como se eles mesmos estivessem saindo do Egito. O que significa isso? Significa que cada um de nós tem os nossos Egitos pessoais. Egito aqui numa metáfora, né? A metáfora da escravidão, do aperto, de algo que te oprime, de algo que te coloca em situação de dificuldade, da qual você tem que sair, da qual você precisa sair. E esse sair é libertar-se, então. O tema da liberdade vai e vem o tempo todo, todos os anos.
Opa, bem interessante, Delcio, trazer essa explicação, assim, esse recorte, é importante, como a liberdade, né, pula e marca esse hag, né? E, enfim, e para você, né, como está sendo organizar esta celebração, como parte do Rabinato da CIP? A gente sempre ficou com a curiosidade, a gente estava conversando um pouco assim nos bastidores, como é que tem sido organizar a celebração de Pessach esse ano?
Eu acho que essa é a dificuldade que está acontecendo com todo o Hag, né? Os ataques de 7 de outubro foram no meio de um Hag. A gente estava no último dia de Sukkot em Israel, que era o dia de Simchat Torah. Aqui no Brasil ainda era Shemini Atzeret, porque Simchat Torah é comemorado na diáspora só no dia seguinte. De toda forma, era dentro da festividade de Sukkot e de um clima muito festivo e alegre. E os ataques aconteceram. E desde então, eu acho que todo Hag acaba sendo marcado por esse dilema, né? Como festejar algo? Todos os Hagim judaicos são repletos de alegria. Ah, num primeiro momento, ninguém achou que uma guerra que se seguisse, uma ação israelense que se seguisse, fosse durar mais do que 3 ou 4 semanas. No primeiro momento, era isso que as pessoas aventavam na TV israelense e alguns e os populares, né? O povo em Israel imaginava isso, porque em geral essas ações acabam levando tempo dessa forma. E aí ninguém muito pensou nisso, porque logo depois de Simchat Torah, fica 1 mês e meio sem Hag nenhum. O próximo Hag vai acontecer ali quase 2 meses depois, que é Hanukkah. Só que já no final da primeira semana da guerra, as notícias já eram outras. Os analistas falavam outras coisas. O gabinete que estava se formando para a guerra já estava falando sobre a possibilidade disso se tornar uma guerra longa, de que ela fosse chegar até o final de dezembro. Então a gente já começou a pensar: Hanukkah não vai ser celebrado da mesma forma. E aí já começa a dificuldade. Uma festa alegre, cheia a comida típica são sonhos, então como celebrar isso? E foram passando os meses, e na verdade a guerra não terminou, ela continua se estendendo, com perdas enormes do lado do efetivo israelense, que se encontra em Gaza lutando. Do lado palestino, os habitantes civis em Gaza, que sofrem com a guerra, como se sofre em qualquer conflito, em qualquer guerra, e isso é terrível. E ainda com o dilema e o problema principal, que é o resgate desses sequestrados que ainda estão dentro da faixa de Gaza. Alegadamente em poder do Hamas, mas a gente não sabe se o Hamas não redistribuiu a outros grupos, como a Jihad Islâmica, por exemplo, ou outros menores grupos que existem lá que se juntaram a essa ação. O fato é que algumas negociações indiretas estão acontecendo e a gente não tem muita resposta, e eu tenho muito receio de que já não se saibam mais. Já não se saiba mais onde estão esses sequestrados que ainda estão lá. A gente não tem certeza se eles estão vivos, a gente não sabe se eles estão protegidos de alguma forma, ou se eles estão sob iminência de acabar sendo vítima de um fogo amigo. E tudo isso enche a gente de consternação, de preocupação, e a população israelense também fica naquele embate pessoal. Afinal de contas, se o objetivo é resgatar os reféns, de que adianta destruir Gaza? E se os reféns estão no meio dessa destruição também? De que adianta destruir Gaza, bombardear pontos específicos e até mais do que pontos específicos, se você tem essa questão e não sabe onde eles estão? De fato, é toda uma situação muito terrível, e eu acho que o maior dos desafios desde então, e desculpa eu estar me alongando tanto, eu acho que foi justamente Purim, né? A festa que ocorre 1 mês antes de Pessach, porque Purim é uma festa que ela não só é envolta em alegria, como eu disse, todas as festas judaicas são envoltas em alegria, mas existe inclusive um ditado popular, né, um ditado talmúdico que diz: do momento que se entra no mês de Purim, do mês de Adar, você deve aumentar a sua alegria. É um preceito religioso aumentar a alegria durante aquele mês. E a pergunta era como, né? Seja para os judeus na diáspora, seja para os judeus em Israel. O que a gente percebe também é que em Israel a coisa é, óbvio, muito mais próxima. E a diáspora acaba tendo, não sei se mecanismos, mas a gente sofre de um jeito diferente, porque a gente não está diretamente ligado ao conflito. Quer dizer, por mais que a gente tenha essa ligação com Israel, e eu estava lá no dia dos ataques, eu estava morando em Israel já há 6 anos, e fiquei lá até ainda 1º de novembro, e vivenciei isso, e vivenciei as sirenes e tudo mais. Acabei vindo para integrar o Rabinato da CIP, então por isso que eu vim para São Paulo. Mas o que se percebia é que quase não havia pessoas do meu entorno que não tinham alguém convocado para iminentemente entrar em Gaza naquele instante. Então esse já foi um grande desafio. Na época da preparação para Purim, eu perguntei para alguns rabinos de lá, como que vocês vão fazer? É uma festa que a gente se fantasia, uma festa que a gente tem muita música, uma festa que tem uma celebração muito diferente, muito grandiosa. E o rabino me deu umas dicas. Ele falou, olha, a gente pediu para a comunidade guardar a sua melhor fantasia para o ano que vem, usar suas máscaras ou uma fantasia simbólica, não usar os instrumentos que a gente usa em Purim, mas sim fazer os barulhos com os pés e celebrar, lembrar Purim dentro de um contexto de uma alegria mais contida. Por outro lado, lembrar que as crianças precisam também desse momento. Então é uma dicotomia muito grande. Festas de rua não aconteceram em Israel, para Purim, e agora o desafio novamente se coloca em Pessach. E a cada mês que passa, a cada dia 7 de novo no calendário, a gente conta mais um mês que se foi, mais um mês que estamos nessa indefinição, mais um mês que a nossa alegria não é completa. Eu acho que a principal coisa que ocorre na hora que a gente está se preparando para a celebração de Pessach, não tem como não pensar na libertação dos escravos e não pensar na libertação dos reféns. O que mais a gente queria ver era que esses reféns pudessem sair desse Egito onde eles estão, desse lugar terrível de aperto, de angústia em que eles se encontram nesse momento. E o grande desafio é, dentro dessa alegria de Pessach, hoje tem algo muito concreto. Porque uma coisa é o metafórico, o Egito metafórico. Para essas pessoas, esse Egito é muito concreto. E, de certa forma, para cada um de nós, quando a gente pensa nisso, esse Egito se tornou extremamente concreto. É estranho ficar falando Egito, porque, na verdade, o Egito não tem nada a ver com esse conflito. Gaza faz divisa tanto com Israel quanto com o Egito. Então, justamente, o Egito e Israel têm que colaborar em muitas coisas que dizem respeito a Gaza, ajuda humanitária, transferência de dinheiro, isso desde 1967 tem sido assim e continua, e sobretudo desde a saída de Israel, da desocupação de Gaza, já há 17 anos, quase 17 anos. De todo modo, no Pessach existe um momento, no Seder de Pessach, no jantar de Pessach, em que a gente diminui, né, tira gotinhas de vinho do nosso cálice, da nossa taça, porque o vinho celebra, significa alegria. E a explicação rabínica é a gente diminui a nossa alegria. Então, do mesmo jeito que você aumentou aquela alegria no mês de Adar, um mês atrás, agora você diminui essa alegria um pouco. E a ideia é, mas ué, se é a libertação, não tem alegria maior. E os rabinos falam, mas e quantas pessoas tiveram que pagar um preço por conta da intransigência do faraó? Quantos daqueles egípcios sofreram algo indireto, sofreram com as pragas, sofreram com a praga da morte dos primogênitos, muitos deles que foram afogados no mar porque faziam parte do exército do faraó, e tudo pela intransigência do faraó, mas ao mesmo tempo também porque essa intransigência existia porque a gente queria sair do Egito. Então toda a questão é, Não dá para ser totalmente alegre nessa saída, porque pessoas que não tinham nada a ver com o assunto acabaram pagando um preço terrível. E essa lembrança está presente na Agadá. Ela está presente há 2000 anos com a gente, repetindo ano a ano. E aí, então, tem esse outro lado, porque de um lado a gente tem a libertação dos nossos cativos atuais de Gaza, mas ao mesmo tempo a gente tem as pessoas que não têm nada a ver com o pato que estão pagando esse preço, seja dentro da população civil palestina em Gaza, seja entre os nossos soldados. Porque sim, são soldados, sim, são militares, mas ninguém estava esperando sequer uma guerra, ninguém estava esperando uma guerra nessas proporções, e ninguém, de fato, fica feliz em mandar um filho para a guerra. E nenhum soldado fica feliz de ter que ir para a guerra. Ele vai porque é a missão que se apresenta naquele...
A gente abriu o episódio falando disso. Na sua fala, você também trouxe uma questão importante, que é pensar, né, enquanto esse conflito continua, essas incursões, né, em Gaza, a gente não tem garantia também da segurança dos reféns, né? Segundo uma apuração do portal Israel de Fato, dos 133 reféns israelenses mantidos pelo Hamas ainda agora em Gaza, menos de 70 estariam vivos. E aí é muito triste, né, pensar como que a gente celebra, fala de liberdade nesse contexto, né? Eu acho que você já trouxe muito disso na sua resposta, então... Pensando, né, na prática, então, você trouxe um relato muito interessante, eu achei, assim, sobre essas adaptações, essas trocas que você teve com rabinos em Israel, sobre como é que a gente celebra Purim, né, uma data em que tem essa prerrogativa da alegria tão grande, agora como que a gente celebra Pesach. Então, queria que você falasse um pouco, né, se é possível a gente ressignificar Pesach também para construir um espaço que acolha, né, a angústia das pessoas, tanto quem é afetado direto ou indiretamente por esse conflito, e também pelo antissemitismo que a gente viu, assim, crescendo muito no mundo inteiro, no Brasil, em Israel, mas no mundo, né? Enfim, a gente sempre tem casos, assim, sinagogas sendo visadas, pichadas também, e outras coisas, assim, das mais horrendas, né? Então, assim, diante desse... de tudo isso que tem afetado a comunidade judaica, ou quem está ali também com a gente, né? Como que a gente ressignifica Pesach? Você tem pensado nisso? Como que está sendo essa organização?
Aqui você tocou num ponto muito interessante. Antes eu tinha falado como na diáspora as pessoas estão distantes, de certa forma, do dia a dia israelense. E muitas vezes não consegue nem compreender o que está se passando na cabeça do israelense. Mas o israelense, por outro lado, não tem que lidar com o antissemitismo da forma que ele é na diáspora. Né? Se ele existe ali, ele existe de uma outra forma. Então, de maneira nenhuma, eu quis diminuir, obviamente, as angústias dos judeus da diáspora. O que eu disse só é que é realmente muito diferente, mas que realmente a gente tem, nesse momento, o nosso Egito pessoal na diáspora é o Egito do antissemitismo. É um antissemitismo que aumenta, que aflora de novo, já vinha aflorando. É um antissemitismo que ele existe vindo de diferentes direções dos espectros políticos diferentes. Um antissemitismo que existe na esquerda, um antissemitismo que existe na direita, e de repente a gente se sente desamparado, seja judeu de direita ou judeu de esquerda, você se sente... desamparado, porque você percebe que no final das contas, no final do dia, você não está totalmente seguro, e esse é o seu grande Egito. Nesse sentido, comeu o maior, e eu acho que essas são as reflexões que a gente vai trazendo, né? Dos símbolos da Keará de Pêssar, dos símbolos do prato especial de Pêssar, que simbolizam diferentes coisas, existem as ervas amargas, e que elas tradicionalmente são para lembrar do amargor que aqueles hebreus sentiram na sua escravidão. Eu imagino que em outros momentos da história judaica, os judeus contemporâneos a outros eventos ressignificaram, tiveram que ressignificar o maror. Durante muito tempo eu só falei que o maror era essa escravidão do Egito. Durante muito tempo eu procurei ressignificar outros símbolos, mas não o Maror. E, de repente, esse ano, o Maror, eu acho que ele se tornou as ervas amargas se tornaram o centro de Pêssego, apesar do centro ser a Matzá. O Maror ganha um papel completamente diferente, porque ele passa a ser não apenas aquele amargor de 3.300 e tantos anos atrás, mas ele passa a ser um amargor muito... uma angústia, um amargor muito presente. Eu tenho conversado com muita gente e ouvido de muita gente dentro da coletividade judaica essa angústia que foi perceber que pessoas que sempre estiveram do seu lado e são seus amigos e tudo mais, que nem sequer perguntaram como é que você está se sentindo, você está precisando de alguma coisa. Que diante de notícias de antissemitismo não tiveram um ato de solidariedade. E que diante do conflito, obviamente o conflito ele é gigantesco e distante, mas não tiveram uma sensibilidade de entender que o conflito é tão pessoal para o judeu quanto é pessoal para o palestino. E que se solidarizar com a dor palestina, mas não se solidarizar com a dor judaica, não é fazer o bem. Grupos feministas inteiros, quer dizer, a gente dentro da comunidade judaica, sobretudo dentro da comunidade judaica liberal, sempre empunhamos bandeiras como igualitarismo e tudo mais, igualdade de gênero, e de repente grupos feministas inteiros que não se manifestaram sobre o fato de que foi usado, que o estupro foi usado como arma de guerra contra mulheres que foram sequestradas, levadas à força para Gaza. Não é a gente que inventou essa história, isso foi documentado e transmitido ao vivo por TikTok e tudo mais. Depoimentos de pessoas que sobreviveram aos ataques na rave, na festa nova, que contaram que ouviram isso. Depoimentos de pessoas que foram presas, tem depoimentos que circularam à vontade, mas os algoritmos e as bolhas não deixam que eles escapem das nossas bolhas. Então essas pessoas simplesmente não viram também. Terroristas que foram presos admitindo o que fizeram, que estupraram mulheres, que estupraram inclusive mulheres mortas já, e nada, nenhuma palavra. Esse é o amargor. Esse é um maror muito difícil de engolir. Esse é um maror, tradicionalmente a gente coloca o maror na matzá, mergulha o maror, né? Com um pouco de haroset, que é essa pasta que a gente faz, que relembra a argamassa com a qual os hebreus faziam os tijolos, ela geralmente é uma pasta doce. E a gente usa ela no meio do maror para tentar suavizar o amargor do maror, mas também para lembrar que nem tudo é amargura, porque sempre existe algum espaço para algo doce. Mas eu acho que esse ano, uma coisa que a gente pode pensar em fazer na hora de Achilat Maror, na hora da mitzvah de comer o maror, quando a gente fizer essa brachá, a gente comer unicamente a erva amarga. Porque nesse momento, nesse ano, infelizmente, a gente não tem como colocar um pouco de haroset no nosso maror. Ele ainda é muito amargo e difícil de engolir.
Muito forte, sim, importante essa reflexão, essa questão que você traz, assim, e disso, né, de que como organizações, setores e pessoas, né, particular, eu digo, campo progressista mesmo, que sempre se colocaram como defensores dos direitos humanos, de minorias, de certas causas, se negam, né, a aceitar o que aconteceu, os relatos, né, de violações, tanto com mulheres, com as crianças que estavam no Kibbutzim, nos jovens, nas festas, né? A gente entrevistou aqui o Rafael Zimmermann, né? Que é um dos sobreviventes da Festa Nova, a Festa Rave que acontecia no sul de Israel. E o que me pega, né? Eu até falo bastante sobre isso com a Dani, que além dessa negação, né, dos fatos, dos relatos, das testemunhas, tem um ponto de um certo antissemitismo também nessa negação, né, de colocar o judeu como se fosse uma grande conspiração, como se o próprio exército de Israel, e a gente não que não houve erros, fogo amigo, enfim, a gente não está negando isso, mas como se tudo fosse orquestrado pelo próprio exército de Israel, pelo próprio Estado de Israel ali, dá essa impressão, né, de que do caráter antissemita nessa fala e nessas falas, né, de não aceitar os relatos, de não acreditar no que aconteceu. E é meio, às vezes eu me sinto assim, eu fico imaginando as pessoas que passaram por isso. É angustiante, né? De você falar para o mundo, falar para as pessoas, e organizações, setores que deveriam te acolher, não te acolhem, não acredita. É muito angustiante isso, né?
Sempre tem a angústia, no caso do estupro, e aqui eu, enfim, eu não vou falar mais do que precisa ser falado, porque não estou nem no meu lugar de fala, mas a gente lê de como, sobretudo mulheres, mas também homens que são vítimas de violência sexual, como que o mais difícil é lidar com o fato de que as pessoas negam ou se recusam a acreditar ou culpabilizam você que foi a vítima, e o quanto isso é uma cultura que precisa mudar. E de repente a gente acha que isso está na cabeça de todo mundo, de que essa cultura precisa mudar, e os próprios, né, os volantes dessa mudança, fazem exatamente isso com você. Não é só não acreditar, é desacreditar, que é um pouco pior. Porque as falas são no sentido de elas estão mentindo, isso não aconteceu. Então, não é só dizer, eu não acredito que tenha acontecido, é dizer que a vítima está mentindo. É de um amargor, sem igual. Então, eu acho que justo, o Harosset a gente não vai comer. No momento que a gente deve comer ele, a gente vai comer ele talvez no final, no momento em que a Agadá expressa a esperança da liberdade plena, a esperança da era messiânica, a esperança de um mundo em que não vai ter mais guerra, e de um mundo em que os conflitos vão acabar, de um mundo em que mortes desnecessárias não vão acontecer. E não vai precisar acontecer violência sexual ou violência de qualquer forma que seja. Nesse momento dessa esperança, como símbolo dessa esperança, a gente pode comer um pouco de Harosset. A gente pode trazer um pouco desse doce, que não é um doce que suaviza, mas é um doce que serve para vislumbrar essa esperança que a gente tem. E aí eu faço paralelo com o outro episódio que eu gravei com vocês, que foi. Antes desses ataques terríveis, que foi em Rosh Hashaná. Em Rosh Hashaná, a gente come maçã com mel como desejo de que o ano seja bom e doce. Então, agora a ideia é comer o Harosset no final do Seder, como uma ideia, como uma esperança de que a gente possa vislumbrar esse doce ainda no futuro. E que seja breve.
Ainda falando sobre antissemitismo, né, só para trazer um dado aqui, esse ano, só entre janeiro e fevereiro de 2024, a Federação, né, Israelita de São Paulo registrou 602 casos de antissemitismo. Então, é um número muito grande, é um terço do que foi registrado no ano passado inteiro. Então, teve um aumento considerável, assim, só para as pessoas terem uma ideia. E aí eu queria te ouvir, né, Théo, você está dentro da sinagoga, trabalhando nesse contexto, né, como que tem sido o dia a dia na sinagoga? As pessoas buscam algum tipo de acolhimento nesse sentido lá? Existe algum projeto também que acolha pessoas que estão sofrendo antissemitismo? A sinagoga tem recebido mensagens? Bom, acho que isso é uma questão de segurança que nem pode ser aberta aqui, mas como que tem sido o dia a dia ali? Você tem sentido isso?
Muitas das coisas que você pergunta eu não tenho como responder porque são questões de segurança. Mas sim, a gente tem tido muito mais relatos. A gente vê as pessoas mais angustiadas e vivenciando antissemitismo, seja de uma maneira mais leve, nunca é leve, mas leve no sentido de que não é uma violência física, mas não tivemos nenhum caso. Muito gritante de algo, de alguma violência física, talvez excetuando-se ali o caso que ocorreu na Bahia, que a proprietária judia teve sua loja não depredada completamente, mas sim depredada, recebeu xingamentos, foi... A violência que ela sofreu é algo... O vídeo é de assustar, é terrível. E a gente vê que as pessoas têm realmente procurado falar sobre isso. E a gente tem espaços que foram se formando. Em geral, é anterior ao Kabbalat Shabbat, porque é quando a maioria das pessoas acaba vindo para a sinagoga de sexta-feira à tarde, antes do Shabbat começar. Então, a gente tem feito encontros de estudos e que tem sempre um momento nesse encontro em que a gente tem a oportunidade de receber, de acolher, de abraçar essa angústia e dar força para as pessoas que estão buscando essa força. Muito mais eu não tenho como dizer, o que eu posso dizer é: existiram orientações para que de segurança, para que a gente evitasse sair na rua com kipá, ou quem usa tzitzit o tempo todo, colocar tzitzit para dentro da calça, e assim por diante. Muita gente tem acatado essas diretrizes, tem usado boné, quem usa kipá o tempo todo tem coberto a cabeça de outra forma, e muitas pessoas não têm acatado e que acham que não. Eu não vou me esconder. A gente já se escondeu no passado, em outros momentos históricos, tentou se adequar às regras que eram impostas. Eu sempre lembro de um professor que contava para a gente. Começam as leis restritivas aos judeus lá nos anos 30 na Alemanha, e os judeus seguem todas as leis à risca, porque eles acham que se eles seguirem, nada de ruim vai acontecer. Então, em algum momento, começam a falar que você não pode mais andar na calçada, que você tem que andar no meio-fio. E você começa a andar, porque você acha que é melhor não irritar as pessoas, que se você andar na calçada vai acontecer alguma coisa errada. Mas quando você começa a andar no meio-fio, você começa a ser desumanizado. E depois você é proibido de andar no meio-fio. Aí depois você tem que usar uma estrela amarela. E você fala, ah, eu vou usar porque é melhor, né? E assim por diante. De como tantas vezes a gente buscou se adequar a essas leis restritivas. No caso da Inquisição, quantas vezes a gente tentou se esconder para não demonstrar esse nosso judaísmo, e não evitou nada. A perseguição continuou acontecendo e os atos de violência continuaram acontecendo, e hoje a população fala: não, eu não vou esconder a minha kipá, eu uso kipá, eu vou continuar usando kipá. Se eu não uso kipá, eu não uso kipá, mas se eu uso kipá, eu uso kipá e pronto. Então você também tem uma resistência nesse sentido, e que é uma resistência. Eu tenho muito mixed feelings, mas o que eu posso dizer é: eu tenho usado o kippah o tempo todo, e continuo. Não é uma decisão, não foi uma decisão pensada. Eu cheguei aqui no dia 1º de novembro, perguntei para o chefe da segurança, ele explicou as diretrizes, falou que não é nada obrigatório. E que fica a minha escolha, ficaria a minha escolha tirar kipá ou não, que eu achasse melhor. E eu não parei muito para pensar, eu simplesmente no primeiro dia eu lembro que eu tirei saindo, e aí no segundo dia, quando eu fui almoçar, eu saí na rua, eu não estou acostumado a tirar a kipá da cabeça. Então, automaticamente você acaba não tirando. Então, automaticamente a kipá foi ficando, aí uma hora eu falei: ah, já que eu não estou tirando, eu também não vou tirar. Então. Não foi por algum ato de resistência e tal, mas é interessante como esse ato de resistência é um ato que ele vem em resposta ao antissemitismo, mas ele também é um ato rebelde, no sentido de que as diretrizes da própria comunidade judaica, as diretrizes de segurança da própria comunidade judaica, não se está acatando. Como forma, então tem uma rebeldia de um lado e tem uma resistência de outro lado contra o antissemitismo. E de certa forma, essas duas coisas se correspondem também àquela coisa que a gente fala dos quatro filhos, né? Eles não são exatamente inimigos entre si, os quatro filhos do Seder de Pessach, Eles são simplesmente ou complementares ou opostos por mero contexto ali do momento que a Agadá está falando sobre isso. Muitos traduzem o filho malvado não como malvado, mas sim como rebelde. Então, essa rebeldia também contra esse órgão de segurança, que seria o pai, no caso, né? É você sendo um pouco esse filho Urachá, mas não no sentido ruim da coisa. Porque, queira ou não, o Urachá está na mesa do Seder também. As pessoas falam que ele é malvado, que não sei o quê, por causa da forma que ele fala, mas a verdade é que ele está ali no meio do Seder. Então ele não é totalmente... Ele é um instigador, ele é um cara que é rebelde e que te fustiga um pouquinho, mas ao mesmo tempo ele é parte desse todo. Sobre o que o João tinha falado um pouco antes desses órgãos, que a gente esperava a defesa deles também, já que eram órgãos que defendem direitos humanos e assim por diante, eu fiquei muito pensando no professor Michel Germa. O Michel diz, muitas vezes, desde que ele se debruçou sobre o tema do judeu imaginário, é impressionante perceber como que certas ideologias e percepções que apareceram na direita, como o judeu imaginário, acabaram permeando, né, acabaram atravessando esse tecido e também entrou no imaginário também da esquerda. Eu falava com um amigo que dizia que a esquerda não percebeu o quanto ela se contaminou pela extrema-direita e parece que não vai perceber tão cedo, e nesse sentido a extrema-direita vai ganhando. Parece bobagem o que eu vou falar, mas me lembrou da série da série da Marvel, dos agentes da SHIELD, né? Que fala muito sobre como a Hydra ela vai se infiltrando justamente dentro das instituições que combateriam a própria Hydra, e elas se tornam parte dessa Hydra. E eu acho que esse que é o grande perigo, porque de repente essa percepção do judeu imaginário, que é o belicista branco europeu colonialista, é a narrativa que a esquerda está usando. A narrativa toda do judeu imaginário que a gente estava identificando como algo muito presente naquela direita, ela está aí, florescendo a olhos vistos dentro também dos campos de esquerda. O Pedro Doria dizia, num evento que a gente fez com ele aqui na CIP, ele dizia: você, judeu de direita, que teve suas brigas e discussões com o seu amigo judeu de esquerda, para de brigar, só dá um abraço nele. Porque está muito difícil hoje ser um judeu de esquerda. Está difícil. E ele falou isso. E muita gente no teatro, quando ele falou isso, se identificou. A gente tinha judeus de direita e de esquerda, obviamente, porque a gente é plural dentro da comunidade judaica, mas tanta gente se identificou de falar assim: eu recebo paulada agora de todo lado. E, de repente, os judeus de direita falando: a gente também recebe paulada de todo lado. E é isso. O judeu perdeu o direito político de ser parte de um grupo político, porque ele é um pária através do antissemitismo. Então, esse também é esse lugar de Egito, né? Essa também é parte da angústia. De repente, você perceber que parece que tudo que você tinha como garantido na vida, como natural, de repente já não é mais. Esse também é um desafio para Pessah. É entender de que Egito a gente quer sair. É entender que não necessariamente a gente vai conseguir sair por nós mesmos. E acreditar.
Desafio, hein?
É um baita desafio. E acreditar que a gente precisa esperar essa mão forte, braço estendido, divino, que a Agadá fala, que vai guiar a gente. Mas é só uma questão de crença, de que a gente vai conseguir também sair desse Egito. Mas a gente não sabe como. Essa também é parte do desafio.
Até eu acho que com isso a gente vai cerrando aqui, chegando ao fim desse episódio. Eu acho que, enfim, são reflexões e mensagens, eu acho, muito importantes que você traz para comemoração de Pêssar, né, esse ano, que, enfim, atravessado por uma guerra, com pelo menos 130 reféns ainda sequestrados, né, na mão do grupo terrorista Hamas em Gaza. E, para além disso, como você bem colocou aqui, os desafios, né, que nós, judeus, judias na diáspora, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, enfim, eu acho que de todos os espectros políticos a gente está enfrentando e está vivendo, e enfim, né? E é importante a gente ressignificar e refletir sobre, não só sobre esse ano em si, mas os próximos anos que virão. A gente, enfim, sempre vai estar lembrando desse ano que a gente comemorou, passou, pensa ali com 130 reféns sequestrados em Gaza e os desafios que a gente teve, como, enfim, ao longo da história o povo judeu também fez, outros momentos complexos, né, que infelizmente o nosso povo enfrentou. Com isso, quero te agradecer, Theo, mais uma vez aqui por ter participado do nosso podcast. Se você tiver alguma mensagem aqui, um desejo para a Pêssar 2024, fica aberto aqui para desejar nos nossos ouvintes. E muito obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigado, João. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Antes da mensagem, só queria dizer que meu colega, o Rabino Rubens, sempre diz que o problema de dar um microfone para o Rabino é que ele não para de falar. Então, antes ainda dos meus desejos de Pêssar para os ouvintes, eu queria lembrar que existe algo que liga Pêssar à festa de Shavuot, que é a contagem do Omer, e que é uma mitzvah que a gente faz dia a dia contando. Hoje é o primeiro dia, hoje é o segundo dia, hoje é o terceiro dia, até chegar à festa de Shavuot. Passam 49 dias, o 50º é o dia de Shavuot. E desde o início, desde os ataques, eu tenho seguido o veículo do IBI, né, no WhatsApp, com atualizações e tudo mais. E todo dia pela manhã, quando chega a primeira mensagem, ela começa falando do Instituto Brasil Israel, trazendo atualizações do tal dia da guerra. Hoje é o 188º, dia número 188 da guerra. A gente sabe que a gente vai ter que contar o Omer. E o que a gente mais quer é que a gente termine essa contagem da guerra antes de chegar em Shavuot. Que a gente possa, em algum momento, interromper essa contagem, podendo trazer para casa os reféns. Esperemos com vida, mas se não for com vida, também trazer os nossos reféns de volta. A gente precisa recuperá-los. Com tudo isso e com toda a angústia e Egito e amargor que a gente ainda carrega, a gente não consegue deixar de lado aquele nosso otimismo judaico, da esperança de que tudo um dia vai ser melhor. Esse é o grande case de sucesso do judaísmo, é a invenção da figura messiânica, né? Da figura do dias melhores virão. É a figura da era messiânica. Então, a gente continua desejando sempre felicidade e alegria. A gente deseja Pêssar Sameach, um Pêssar alegre, um Pêssar festivo, um Pêssar que seja marcado também por reflexões profundas como essas e outras que possam ter. E que não seja um Pêssar com culpa se você não conseguir fazer ele Sameach 100%. Porque o próprio Pêssar pressupõe que não dá para ser completamente feliz e que a gente pode diminuir um pouco mais de gotas esse ano do nosso cálice de vinho, além das pragas. Pêssar Sameach.
Pêssar Sameach para todo mundo, até o João, todo mundo que ouve a gente. A gente falou então com o Moret Terhotz, muito obrigada por ter vindo. Ele faz parte do Rabinato da CIP, é historiador hebraico e podcaster no podcast Torá com Fritas. Você provavelmente deve escutar também, que está ouvindo a gente. E é isso, gente. Até quarta-feira que vem com essa mensagem que eu acho que vai ser significativa para todo mundo.
Muito obrigado, Pêssar Sameach para Theo, para Amanda e para todos vocês que estão nos escutando. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para ioconisso@institutobrasilisrael.org. O Ioconisso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais.